para alegrar o céu, para alegrar a igreja, para alegrar a família, para alegrar aqueles que vão se batizar, para alegrar os professores que acompanharam essas idas durante 4, 5 meses, e para alegrar você que também é visitante. Queria saber se tem algum visitante hoje aqui que está vindo aqui pela primeira vez. Gostaria que você ficasse em pé um segundinho. Eu sei, alguns gostam, outros acham chato, mas a gente queria que você ficasse de pé. Se você quiser, não é obrigado. Fica um pouquinho de pé, não senta não. Nós queríamos dar um presente para vocês. Um presente que custou caro. Um presente que alguém pagou um preço muito caro por ele, que é a vida de Jesus. Queríamos orar por vocês que estão de pé aí, como igreja, abençoando a vida de vocês, naquilo que eu não sei, que nós não sabemos que vocês precisam, mas que Deus e o Senhor saibam o que vocês precisam. Então, eu queria que vocês fechassem seus olhos e nós, como igreja, vamos abençoar. Coloque diante de Deus aquilo que você precisa para a sua vida pessoal, para a sua família, para os seus negócios, para a sua alegria, para o seu gozo, para a paz. Pai, eu quero colocar cada um desses visitantes agora que estão aqui, que vieram por algum motivo especial hoje, acompanhando um familiar, um amigo, alguém que os convidou. Mas nós queremos que eles saiam daqui, Senhor, mais abençoados, mais ainda prósperos, mais em paz, mais tranquilos. Que a paz do Senhor Jesus esteja sobre a vida deles, sobre a casa deles, sobre os negócios deles, sobre a família deles, sobre os seus relacionamentos, sobre os seus sonhos, sobre os seus projetos. Que o Senhor seja o centro, que o Senhor seja aquele que dê encaminhamento a todas as decisões, que o Senhor possa abençoá-los, instruí-los no caminho que eles devem andar, para que eles possam ser prósperos na Tua presença, nesta terra e na vindoura, em nome de Jesus. Amém. Aplauda ao Senhor aí. E antes de chamar aqui o pregador, que também é especial, na presença do Senhor, queria dar dois recados importantes. Amanhã nós temos o nosso culto de oração, e hoje vocês vão ver aqui alguns jovens se batizando. Alguns jovens, jovens mesmo, se batizando. Outros também jovens, mas não tão jovens, se batizando. E amanhã, no culto de oração, às 20 horas, nós vamos ter um jovem que vai estar pregando aqui. Um jovem que já passou por essa igreja, um jovem que um dia chegou aqui sem rumo, sem lenço, sem documento, encontrou o documento, encontrou a identidade, encontrou o futuro e saiu daqui, está hoje em outra igreja, servindo e ajudando, que é o Renato, alguns conhecem aqui, né? O pastor Paulo conhece bem o Renatinho, em todos os sentidos. E um homem de Deus, um menino que se casou, vai vir com a sua esposa aqui, vai estar dando uma palavra, um testemunho. Então, se você quer ser inspirado por alguém que tem uma palavra para você, vem amanhã à noite aqui no culto de oração. Pastor Edu, Elisa acompanharam bastante o Renato, né? Então, um jovem que tem algo para dizer para você, para a igreja, vem aqui amanhã à noite às 20 horas. E, por último, nós vamos ter agora, 2 e 3 e 4 de outubro, um seminário que nós chamamos de Intimidade com Deus. É um seminário de 3 dias, começa numa sexta-noite, vai sábado o dia todo e domingo até as 3 horas. Um seminário em que nós temos ministrações contínuas, orações contínuas por vários assuntos, para que você possa conhecer mais a Deus, ter mais intimidade com Deus, ser curado, ser tratado em algumas áreas da sua vida. Então eu o convido, se você é dessa igreja ou não é, não tem importância, e quiser fazer, você nos procure lá no final, tem uma bancada lá. Hoje, amanhã, último dia de inscrição, vamos estar encerrando as inscrições, e que você possa, você que é da igreja, que não fez ainda, nós te convidamos, porque isso faz parte do teu crescimento, do teu treinamento, do teu fortalecimento na presença de Deus. O seminário é Intimidade com Deus. Muito bem, vou chamar aqui o pastor Paulo. Os dois? Você quer apresentar ele ou seu pai? Eu apresento, você que sabe. Então vou chamar os pastores Paulo. É muito Paulo aqui em cima, eu vou descer. Senão, não cabe.
Amém. Ele falou, não, vamos lá. Eu falei, tá bom, o senhor manda. Vamos orar e abençoar esse momento aqui. Peço orações para o Paulo Oliveira. Nesse momento que nós temos algo a acontecer aqui diante de Deus. Então, todo culto é uma oportunidade de relacionamento entre o que é humano, natural, com aquilo que é divino e espiritual. Todo culto é uma ponte entre a sua vida terrena e a dimensão celestial que ela possui. Então, muitas vezes nós não vemos. Muitas vezes nós vemos. Então, a oração é para que você veja essa dimensão hoje aqui, daquilo que é sobrenatural, espiritual e eterno, que está em sua volta e dentro de você, em contraposição, muitas vezes, àquilo que você está olhando com seus olhos naturais. Abençoe o que vai acontecer na palavra, que é a oportunidade de mexer nas regras do seu jogo e alterar situações que são de outra sorte inalteráveis, e ao mesmo tempo orar pelos batismos, momento em que nós vamos estar transformando pessoas mortas em vivas, vivos para Deus, capazes, potencialmente úteis para o reino. E obviamente o objetivo maior do batismo é a frutificação. Quando nasce uma criança, ficamos felizes pelo bebê, porque ele evoca uma série de coisas, né? Todos gostam de olhar um bebezinho bonitinho, saudável, ele alegra o ambiente. Mas na verdade, se ele não frutificar, não cumpriu sua missão. Tem que crescer, tem que se desenvolver e tem que fazer a diferença. Então nós, da mesma forma, hoje vamos abençoar a transformação do reino espiritual através das ilhas que vão se batizar, em nome de Jesus. Vamos orar? Senhor, nós queremos agradecer porque podemos mais uma vez falar contigo. E isto não é o privilégio de alguns, não passa por palavras especiais, não depende de homens colocados como gurus ou líderes. Nós podemos, cada um, e da mesma forma, nos comunicar contigo. E queremos pedir o mesmo aqui, concordar, sermos uma assembleia, que é a igreja, com o poder de deliberar coisas pela sua unidade. Então pedimos nesse momento a tua presença nesse lugar, a autoridade da tua palavra, a transformação que vem pelo teu Espírito, a consciência do que é errado e a certeza da condição de fazer o que é certo. Abençoamos esse momento, pedimos tua mão, Senhor, sobre meu pai, sobre a sua palavra e sobre a sua vida, abençoando o seu trabalho, a sua saúde e o seu ministério, razão de ser, de estarmos todos aqui. Abençoamos, em nome de Jesus. Amém. Com a palavra, Paulo Oliveira. Vocês vão ter a expectativa de não demorar muito, diferentemente de quando eu estou falando. Olha que eu posso mandar um dos meus.
À vontade. Meus irmãos, minhas irmãs, meus amigos e minhas amigas, a graça e a paz do Senhor Jesus. Nós queremos trazer inicialmente as saudações do seminário onde nós trabalhamos, na área do ensino, Seminário Batista Nacional do Estado de São Paulo, que foi fundado pelo pastor Enéas, que esteve aqui há não muito tempo, e eu ouvi a pregação junto com os irmãos do pastor Enéas, trabalhamos lá. As saudações, então, do nosso seminário. E também as saudações do projeto Nazaré. É um projeto de edificação através de cursos e também de evangelização urbana. Irmãos e irmãs, aleluias. Gosto muito dessa palavra. Aleluia. Estava vendo há poucos momentos atrás no livro de Salmos quantas e quantas vezes essa palavra está lá no original. Aleluia, louvado seja o Senhor. Eu particularmente tenho que dar muitas aleluias, dizer louvado o Senhor por todas as coisas, em todas as coisas, pelas incontáveis bênçãos que eu tenho recebido. E eu tenho consciência profunda que não sou merecedor de nada disso, mas pela graça e misericórdia de Deus, Ele tem me dado muitas coisas, como creio tem dado aos irmãos e às irmãs também. Por isso nós só podemos estar alegres e muito alegres. Foi apresentado Paulo de Souza Oliveira, eu, por Paulo de Souza Oliveira Júnior. Olha que coisa singular e maravilhosa. Nós fazemos partes, guardem bem isso, hein? Simultaneamente, vou falar três vezes, simultaneamente, segunda vez, falta uma, né? Simultaneamente, nós fazemos partes, o Paulo que está lá e o Paulo que está aqui, de duas famílias. Pode haver coisa melhor do que isso? Fazer parte simultaneamente de duas famílias. A família do DNA biológico e a família do DNA espiritual de Jesus. Não pode haver alegria maior para mim do que dar um testemunho nessa direção. Mais uma vez, aleluias. Mais uma vez, louvado seja o Senhor. E está ali minha mulher, minha esposa, razão de ser, de estar falando essas duas coisas aqui, com os dois Paulos. Bem, meus irmãos, nós estamos atentos ao relógio. Sabemos que há muitas outras coisas na programação aqui da igreja ainda hoje. Que coisa boa, hein? A gente está atento ao relógio, porque há tanta coisa boa na igreja para poder tudo vir e a gente participar a tempo. Só numa instituição chamada igreja que essas coisas podem acontecer e acontecem. Então, nesses minutos que antecedem ao batismo que vai ser realizado, nós gostaríamos de compartilhar com os irmãos e as irmãs um tema que fala muito ao meu coração, que é o tema da fé. O tema da fé. A função da Bíblia no exercício da fé. A função da Bíblia no exercício da fé. Eu gosto muito de estar andando para lá e para cá, vou na frente, só não desço aqui porque a altura não permite. E eu já tenho mais de 20 anos, viu? Alguns não acreditam, não? Eu tenho mais de 20 anos. Para alguém que tem mais de 20 anos querer descer, subir lá e aqui, não dá, né? Mas eu estou para lá e para cá por causa do hábito de ser professor. Há dois séculos por aí que eu dou aula todo dia. Então, quem está na sala de aula para lá e para cá e coisa e tal, quando está falando, fica quietinho, não dá. Então, os irmãos vão acostumando com isso. A função da Bíblia no exercício da fé. A última vez que eu estive aqui, falei há pouco, fiz referências, quando o pastor Enéas estava presente. Vocês não imaginam a alegria, o contentamento do meu coração quando ouvi a razão. Porque alguns irmãos e irmãs iam receber um certificado da leitura completa da Bíblia. Meus irmãos, o dia que eu compreendi que um dos maiores tesouros que existe, se não o maior que existe na Terra, e que Deus deixou para nós, para todos nós, mas é tesouro mesmo. E há muita gente na igreja que está assentada ou morando em cima de uma mina preciosíssima e não sabe, é pobre. Fica pedindo a todo mundo as coisas, quando ele é riquíssimo, ele é milionário. E vamos ver daqui a pouco isso. Isso não há libra, euro, dólar, é assim, Paulinho? Real, dinheiro nenhum que pague isso que está aqui. A narrativa que está aqui do Gênesis ao Apocalipse. Impressionante a joia que isso representa. Não sei por que é o certo, mas o fato é que quem sabe mais que isso aqui representa mais do que toneladas e toneladas de diamante em valor é um grupo que eu chamo dos capetas. E o seu chefe, o diabo, Satanás. Ele sabe o valor que isso aqui tem. E tremem diante disso que está aqui. Não é à toa que o Espírito Santo falou certa vez ao apóstolo Paulo para ele escrever. E ele escreveu dizendo que isso aqui é a armadura que Deus nos deu para o conflito contra Satanás. É a espada do Espírito Santo. Amém? Amém. Espírito Santo é Deus, meus irmãos, que conduz a igreja. A espada dele no conflito espiritual é a Bíblia. Está escrito. Se fosse hoje que esse texto fosse escrito, eu acho que estaria assim: o míssil do Espírito, o míssil nuclear do Espírito, que naquele tempo espada significava uma arma potente, ágil e poderosa na mão de qualquer soldado. A função da Bíblia no exercício da fé. Havia aqueles irmãos recebendo o certificado de que leram a Bíblia toda num certo tempo. Aí eu disse, graças a Deus, que na igreja onde está o Paulinho, meu filho, se faz uma homenagem àqueles membros da igreja que leram a Bíblia de Gênesis Apocalipse. Amém. E hoje mais um grupo está entrando para a igreja pelo batismo. Então há o grupo novo que está entrando, e é o grupo que já entrou há algum tempo e talvez muito tempo. Guardemos isso. Há uma função no exercício da fé que só vem através da Bíblia. O que é que, seu Paulo? Olhar o relógio? Perfeitamente. Então dá para fazer mais algumas coisas que eu escrevi aqui. O texto base que nós vamos deixar para os irmãos e as irmãs meditarem é Romanos capítulo 10, versículo 17. Vamos lá, Romanos capítulo 10, versículo 17. Eu perguntei ao Paulinho, posso deixar que meus irmãos e minhas irmãs leiam os textos à vontade? Que a igreja que pode, outra igreja tem um certo ritmo diferente, né? Ele disse, não, pode estar à vontade. Então vamos fazer o seguinte: o irmão ou a irmã que encontrou e que desejar ler, levante-se e leia bem alto. Romanos capítulo 10, versículo 17, que é o texto base da nossa breve meditação. Vamos lá. Amém. Vamos fazer uma oração. Senhor, muito obrigado, porque temos a tua palavra em nossos sentidos, dentro do coração. Muito obrigado, porque aqui está a tua igreja, que tem consciência disso, que crê nisso, onde muitas e muitas famílias estão recebendo a bênção da permanência da tua palavra no lar, nos corações. Que o teu Espírito continue falando a todos nós sobre o valor da tua palavra, Senhor, e o que ela é e pode representar para todos. Em nome de Jesus. Amém. Romanos 10, versículo 17. O apóstolo Paulo falando aos crentes da maior e mais importante cidade do mundo de então, Roma. Quanta riqueza! Quantos recursos excepcionais existiam no Império Romano, especialmente na capital, e justamente para aquela igreja que estava numa cidade tão importante assim, a mais importante do mundo. Paulo diz: não sei que tipo de tesouros poderia haver naquele tempo disponível, mas Paulo diz que, ouçam, vocês precisam de fé. Ele ministrou muito sobre a fé, mas a fé vem pelo ouvir, e ouvir a palavra de Deus. Antes de nós colocarmos alguns textos para vocês sobre a fé, eu vou compartilhar com vocês algo que me chamou muita atenção alguns anos atrás, uns 10 anos mais ou menos, uma pesquisa que foi divulgada dizendo que no nosso continente, que é a América do Sul, que a pesquisa classificou e é como cristão, eminentemente cristão, mas cristão do ponto de vista de católicos e evangélicos protestantes. Então, os sociólogos lá classificaram a América do Sul, entre os outros continentes, um continente eminentemente cristão, nesse sentido, não é? Que predomina em toda a América do Sul, a Igreja Católica, e em menor quantidade a Igreja Evangélica, os vários segmentos. Poucos ateus e poucos membros de outras seitas não cristãs. Nesse continente, há mais ou menos 10 anos atrás, pouco tempo atrás, o que que disse a pesquisa? 40% das pessoas dos países da América do Sul nunca tinham lido a Bíblia. Irmãos e irmãs, especialmente os líderes dessa igreja, pensemos nisso. Onde a sociologia, os sociólogos, os pesquisadores consideraram o continente América do Sul como um continente símbolo do cristianismo? 40% das pessoas desse continente nunca leram a Bíblia. Um outro dado que me chamou a atenção então também nessa época é que a França, um país que sempre teve expressão na Europa, todos sabemos disso, em 1793, através de sua assembleia, aprovou um decreto proibindo a leitura da Bíblia. 1793, na França, um dos países mais avançados do mundo atual, a Assembleia fez um decreto proibindo a leitura da Bíblia. E então, em muitas e muitas praças, houve uma queima pública de Bíblias. Justamente aquilo que Deus providenciou para que tivesse nas mãos do povo, porque aí está a expressão da revelação da sua vontade e do plano que Deus tem para o mundo, para a humanidade de modo geral e de forma especial para a igreja. Por que que essas coisas têm acontecido e acontecem? Queria que os irmãos refletissem e tivessem isso bem firme no coração. Isso aí é um efeito da guerra espiritual. A capetagem não deseja que os homens conheçam a Bíblia. A capetagem vai fazer, tem feito tudo para que as igrejas chamadas cristãs se ocupem de mil e uma atividades, menos a do ensino, da proclamação e do conhecimento da Bíblia. Por quê? Porque isso é a espada do Espírito, a arma principal nas mãos do povo que Deus deixou para lutar contra os demônios e vencê-los de forma fulminante. Que 2000 anos de cristianismo tem provado e mostrado isso. Meus irmãos, a Bíblia, o livro que Deus nos deixou para que a nossa alma fosse abençoada. E o que é a nossa alma? A nossa alma é o conjunto dos nossos pensamentos, das nossas ideias. Então, que os nossos pensamentos, as nossas ideias fossem, recebessem o influxo da bênção da Bíblia. O que mais está na nossa alma? Os sentimentos. Quanta perversão de sentimentos. O que mais? As emoções. Quantas distorções nas emoções. O que mais? A vontade. E quanta gente usando a vontade para a destruição, para a produção do caos. Quando Deus deixou um instrumento para que o homem fosse abençoado e pudesse louvá-lo e pudesse gozar da paz. Mas não é qualquer paz. O que Jesus falou? A paz que excede todo entendimento. Se a Bíblia é tudo isso e nos traz tudo isso, por que que ela não ocupa maior lugar no espaço das nossas vidas? É o conflito espiritual, meus irmãos, minhas irmãs. No livro de Salmos, com seus 150 capítulos, olha que maravilha. O maior deles, que é o 119, o que que ele é? Um hino de louvor à palavra de Deus. Inteirinho, do primeiro capítulo até o último. Um hino de louvor à palavra de Deus. O Espírito Santo levou o salmista a fazer essa composição. E você sabe que as mensagens dos salmos eram para o louvor, para o cântico. Já pensaram nisso? As multidões entoando, cantando o quê? A sua gratidão, porque a Bíblia estava em suas mãos. E nesse livro maravilhoso dos Salmos, nós temos o de número 105, Salmo 119, 105. Um irmão, uma irmã aí, levante-se e leia, Salmo 119, 105. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. Os hebraístas que estão aqui sabem que no hebraico a palavra caminho, e em parte também a palavra caminho no grego do Novo Testamento, tem essa conotação. Tanto é que a palavra metodologia tem a sua raiz aí. Mas vamos voltar para o Antigo Testamento. No Antigo Testamento, a palavra caminho não é só uma via de transporte, uma estrada, um meio de comunicação, não. Caminho significa cosmovisão de vida. É isso que é caminho no hebraico. Uma visão filosófica com todos os desdobramentos possíveis. E foi essa palavra que o Espírito Santo levou Davi a escrever. Caminho. Isso significa, não é só na parte religiosa, não, meus irmãos, minhas irmãs. Em todo o segmento da nossa existência, do ponto de vista pessoal, ou coletivo, como sociedade, a Bíblia é a lâmpada. A Bíblia é a luz. Quanta coisa tem acontecido, aconteceu na vida de vocês, nossa, e que nos trouxe lágrimas, sentimentos de tristeza, porque nós não usamos a Bíblia. Senão teríamos evitado muitas coisas agradáveis. Falemos sobre a fé. A sua origem, segundo o ensino do apóstolo Paulo, é pelo ouvir a palavra de Deus. E do ponto de vista filosófico, psicológico e outras coisas, nós vamos encontrar várias explicações e sentidos para a palavra fé. Mas a mais profunda, pelo que tem sido durante 2000 anos, é a da Bíblia. A fé vem pelo ouvir a palavra de Deus. No contexto histórico que Paulo falou, é ouvir, seria a pregação. Mas não é ouvir aí a palavra de Deus, não é só ouvir pregação, não. É ouvir, ler, meditar. Porque no tempo em que a Bíblia foi escrita, eram rolos. E esses rolos estavam nas sinagogas, em lugares especiais. Poucos tinham acesso a esses rolos. Então, a forma maior para tomar conhecimento da mensagem era pelo ouvir. Mas hoje nós estamos num tempo de milagre tecnológico. Nós podemos tomar conhecimento da mensagem da Bíblia por meios incríveis. Até num segmento pequeno do nosso bolso, nós podemos uma Bíblia. As Bíblias mirim completas, nos meios eletrônicos, na mídia, uma coisa impressionante. E como é que, com toda essa facilidade, temos a Bíblia ao nosso alcance? Há tanto analfabeto de Bíblia. Ai, meus irmãos, tudo isso acontece porque há um conflito espiritual. Não se esqueçam disso. O inimigo não quer que o homem tome conhecimento da Bíblia. E outra coisa, ele cega o entendimento das pessoas para as coisas espirituais que estão na Bíblia. Por isso, para nós entendermos a Bíblia e termos esse santo livro como lâmpada para os nossos pés, nós precisamos fazer o que alguns fizeram, vão fazer daqui hoje, daqui a pouco, e fizeram há pouco. Nós temos que entregar o nosso coração ao Senhor Jesus. Nós temos que nascer de novo. Que na hora que nós nascemos de novo, o Espírito Santo está dentro de nós, na nossa comunhão. E Ele, então, abre o nosso entendimento que está no Espírito, que o Espírito sem Cristo está como morto. É o que Jesus falou a Nicodemos. É necessário, vos é necessário nascer de novo. Nasceu o quê? O Espírito, que é a parte que Deus formou para que entremos em comunhão plena com Ele. Então, a pessoa pode ser PhD, doutor, e há muitos teólogos aí que sabem muita coisa sobre a Bíblia. Mas alguns não se converteram. Não vou dizer o nome dele aqui. porque alguns até se escandalizam. Isso aconteceu com ele? Mas ele tem tanto seminário importante que os livros dele estão lá para os alunos estudarem? Estão, sim. Mas esse teólogo ultra importante, quando ele estava na porta da morte, ele chamou a esposa aos gritos, num desespero tremendo, e disse: eu não sei para onde eu vou, para onde eu estou indo, eu acho que eu estou indo para o inferno, faz alguma coisa. E ela ficou apavoradíssima e morreu. Não houve tempo dela fazer nada. Um dos maiores teólogos cristãos, biblista iminente. Se ele morreu dessa forma, porque ele não nasceu de novo. Então não basta termos o conhecimento intelectual, filosófico, antropológico, sociológico dessa palavra, não. Para ser luz para o nosso caminho, é preciso que nós tenhamos a direção do Espírito Santo de Deus. Amém? E o Espírito Santo de Deus só estará dirigindo aquele que entregou a sua vida a Jesus e que tem o seu CPF no livro da vida. Aleluia! Irmãos e irmãs, se estamos lendo, ouvindo e de bem com o texto bíblico, então Deus ainda nos dá um prêmio. Qual que é o prêmio? O poder da fé. Além de fé, nós temos o poder da fé. E quando nós colocamos o poder da fé no exercício da nossa vida, a coisa muda completamente. Então, rapidamente, eu vou deixar para que vocês meditem em casa três partes. A parte é a presença da fé no ministério de Jesus. É tão importante a fé. Vocês estão lembrados daquele incidente no mar da Galileia? Os discípulos estavam num barco no mar da Galileia. Jesus estava com eles, mas Jesus estava dormindo. De repente veio uma tempestade muitíssimo forte. As ondas cresceram e se encampelaram. E eles viram um naufrágio à vista. Se desesperaram, gritaram por Jesus: socorro, que estamos perecendo, o barco vai afundar. Aí Jesus repreendeu o vento, repreendeu o mar, as águas. Era um lago, né? Mas o negócio foi muito difícil. E tão difícil que a maioria dos discípulos, eles conheciam aquela região, a região da Galileia. Em segundo lugar, antes de serem discípulos, tinham sido pescadores profissionais. Para eles terem aquela reação, é porque a coisa estava difícil mesmo. Mas o que é que Jesus falou? Homens de pouca fé, que história é essa? Onde está a fé de vocês? Eles foram repreendidos, porque diante daquela tempestade, daquele tornado, reagiram daquela forma, estando com Jesus ao seu lado. E quantas vezes nós passamos, estamos num tempo que nós estamos passando por tornados, tempestades financeiras, tempestades econômicas, tempestades na área de saúde, tempestades na área dos relacionamentos, tempestades em campos os mais diversos. Mesmo tendo Jesus ao nosso lado, muitos se desesperam, gritam, não sabem o que fazer. E o Espírito Santo está a nos dizer nessa noite: se você teve uma reação dessa forma, por algum problema que você está passando, qualquer que ele seja, e não está com aquele semblante de paz e tranquilidade, apesar da tormenta, onde está a sua fé? Quem sabe se esse irmão, essa irmã, só ouve a Bíblia quando vem à igreja, e assim mesmo quando vem. A sua Bíblia está na gaveta, lá na estande. Ele passa de segunda a segunda sem abrir a Bíblia, porque não há tempo. As novelas não deixam. O computador não deixa. Tanta coisa que ele precisa ver, ela precisa ver na televisão e no computador, nas redes sociais e relacionamento. Onde que eu vou arranjar tempo para abrir a Bíblia, ler e meditar? Aí o que que acontece? Começa a definhar a sua fé. A sua fé vai embora. E na hora da maior dificuldade, da tormenta, cadê o instrumento necessário para vencer a tormenta? Isso aconteceu com os discípulos, tendo Jesus ao lado. E pode acontecer conosco. O meu cabelo, olhem bem, é branco, né? Isso é idade. É idade, sim. Então, eu olhando lá para trás, eu me lembro que houve um tempo que todas as igrejas evangélicas, não era só um segmento, não. Isso era comum de todo evangélico. Antes de dormir, os pais chamavam os filhos e faziam um negócio chamado culto doméstico. Havia o culto doméstico. E no culto doméstico, a primeira coisa que o pai e a mãe faziam, pegava a Bíblia, abria, lia um trecho, fazia um comentário, depois cantavam um hino, depois faziam as orações, aí que todos iam dormir. Onde é que está o culto doméstico? Desapareceu. A Bíblia não está presente mais nas casas. E nós podemos lembrar que Jesus ministrava aos discípulos sobre as parábolas, diante das multidões. Quando acabou aquela grande concentração, que seria uma grande concentração nas igrejas de hoje, eles vão para casa. E quando chega em casa, a primeira coisa que os discípulos fizeram: mestre, explica para nós melhor a parábola do joio. E Jesus começou a explicar a parábola do joio. Quem sabe, pescadores que eles eram, gostavam de uma peixada, talvez uma peixada, uma moqueca capixaba. Tem algum capixaba por aqui? Eu sou capixaba. Gosto muito da moqueca capixaba. Que delícia, né? Deus botar os peixes por aí para a gente comer a moqueca. Quem sabe se não tinha uma moqueca lá esperando os discípulos que estavam voltando com Jesus, aqui enquanto as multidões. Mas antes deles saborear a moqueca, eles queriam logo que Jesus explicasse as parábolas, as de joio. E Jesus começou a explicar, a falar. Quantas e quantas vezes no ministério de Paulo, ele esteve nos lares ministrando a palavra e também nos ambientes públicos. E hoje? Isso não acontece mais, não está acontecendo. Mesmo nos ambientes públicos da igreja, muitas vezes, o tempo da palavra não existe ou é muito pouco. Então há muita gente com aflição. Terminando, irmãos e irmãs, vocês que são mais antigos da igreja, vocês que estão entrando agora, falem para a direção da igreja. Comprem dezenas e dezenas de certificados, que na próxima reunião aqui de quem leu a Bíblia a inteira, todos nós estamos à frente. Que isso aconteça para a honra e glória do Senhor Jesus. Vamos ficar de pé, vamos fazer uma oração. Senhor, muito obrigado pela bênção da tua palavra, que é a fonte legítima para a fé que precisamos e necessitamos, e que nós possamos ter condições, haja o que houver aí fora, em qualquer segmento, ter a paz que excede todo entendimento, porque aqui na tua palavra tudo está explicado, o que está acontecendo, o que vai acontecer, e todas as provisões que tu deixaste para que nós, como teu povo, continuemos honrando o teu nome e haveremos de fazê-lo para sempre nos céus. Continua abençoando essa igreja de forma especial na sua busca e no seu amor pela palavra, em nome de Jesus, amém.
Glória a Deus. Sabedoria, né? Queria que você se assentasse um pouquinho. Queria pegar o gancho do pastor Paulo aí para dizer uma coisa para você que é membro dessa igreja ou mesmo que é visitante. Nós temos uma proposta como igreja que não é apenas de informar que Jesus existe. Nós temos uma proposta como igreja que não é apenas dizer Jesus existe e você precisa dele. Isso também é uma função que nós temos aqui na igreja, de informar que Jesus existe e que nós precisamos dele. Mas nós temos uma função aqui na igreja que está escrito em um desses banners aqui, quero começar por aquele ali, que está escrito formando Jesus em nós. Formar Jesus numa pessoa não é tão simples, porque formar, quando você pega uma coisa que não tem forma, você vai lá e forma. Quem faz um bolo, bate toda a massa, põe na forma, ele sai com a forma daquela forma. Você formou o bolo com a forma, seja de coraçãozinho, de estrelinha, quadradinha, com furo no meio, você formou. Outra coisa é formar uma coisa que já está formada. Então, na verdade, para formar Jesus em muita gente, precisa de uma reforma. E essa reforma passa por um ensino, passa por uma mudança de hábito, uma mudança de pensamento. E a nossa igreja tem uma proposta no seu DNA, na sua formação, de instruir, de capacitar as pessoas, de ensiná-las. Como deve ser isso? Através de vários seminários, vários cursos, várias palestras que estão no nosso percurso de crescimento, na nossa maneira de agir, que ensina como você lida com dinheiro, como você cuida dos filhos, como é que você trata o seu casamento, como é que você anda na presença de Deus, como você tenha mais intimidade com Deus. Vou explicar já o que eles estão fazendo, senão você não vai prestar atenção no que eu estou falando. Todo aparelho que fica no teto, com a tecnologia moderna, já existe o controle remoto, certo? Por isso, não precisaria desse instrumento chamado escada. Porém, como todo controle eletrônico, um dia ele falha. E o nosso resolveu falhar de domingo passado, já não vinha muito bom, até hoje. E nós precisamos desse instrumento, graças a Deus, que ele existe, para pegar um dedo e colocar naquele, engatar ali e funcionar. Então é isso que eles estão fazendo, explicado isso. Presta atenção em mim agora, eles não vão cair de lá, fica tranquilo. Assim espero, porque eu sou um alvo deles aqui, se eles caírem. Então, a nossa igreja tem todo esse percurso, tem tudo isso que oferece para você que é membro dessa igreja. E você, como membro dessa igreja, deve se ter interesse em querer saber como é que eu faço isso, onde eu estou, que pedaço eu estou da história aqui dentro da igreja. Essa é a primeira coisa que eu queria falar para vocês. A outra coisa que a nossa igreja tem está ali, naquele banner ali: ganhar, discipular vidas em intimidade com Deus. Ou seja, alguém tem que apresentar Cristo para vocês, para alguém. Depois, discipular a pessoa, ensinar a pessoa na palavra de Deus. Que é isso que o pastor Paulo falou aqui. Discipular, mostrar o que é a palavra de Deus, ensinar como é que age. E em terceiro, colocar ela, não intimidade com o pastor, não intimidade com a placa, mas a intimidade com Deus, com o Espírito Santo. Então, ganhamos, discipulamos e colocamos a pessoa em intimidade com Deus. Você vê que nós somos bem modernos aqui. Vem balde para pôr a piscina. Nós estamos tudo, uma tecnologia aqui funcionando tudo. Agora é balde. Entra os baldes. Antes entravam os livros de oração, agora entra os baldes. Não, mas é, a boa intenção é que vale, já dizia, o coração é que vale. A intenção é deixar mais aquecida a água. Vai orando aí para ter mais fé, aproveitar a palavra do pastor Paulo aí, que é para a água estar mais quente. E eu queria chamar aqui um dos irmãos que... Como é que vocês acham que essas pessoas tomaram a decisão de se batizar? Elas acordaram e falaram, hoje é domingo, dia 20 de setembro, eu quero tomar uma decisão. Não. Então eu vou ler para vocês aqui um trecho anterior ao primeiro texto que o pastor Paulo Oliveira leu aqui. Ele leu Romanos 10, 17. Eu queria ler para vocês Romanos 10, 13. Diz assim, porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Como, pois, invocarão aquele em que não creram? E como crerão naqueles que não ouviram? E como ouvirão se não há quem pregue? E como pregarão se não forem enviados? Como está escrito, quão formosos os pés dos que anunciam a paz, dos que anunciam coisas boas. Então essas pessoas tomaram uma decisão porque alguém ou alguns foram e ministraram a palavra de Deus através de uma ferramenta, que é o JEP, que trouxe a eles o entendimento de Jesus e tomar a decisão. Então eu queria chamar aqui agora o Clóvis, que passou por todo esse processo, entendeu isso e escolheu publicamente declarar sua fé. E ele queria falar isso um pouquinho para você. Gostaria mesmo que você prestasse bastante atenção.
Boa noite, irmãos. Antes de tudo, eu gostaria de agradecer a presença de vocês aqui no batismo. O batismo sem a presença de outras pessoas, né, sem ter testemunha, sem ele ser público, ele não tem o efeito. Isso que nós vamos declarar aqui hoje, que aceitamos Jesus, precisa da presença de vocês. E não só a nossa igreja do Butantã está presente aqui hoje, como a igreja cristã da família de Santos, gostaria que ficassem em pé, pastora Sandra e a Dorcas, que estão nos visitando, especialmente aqui para a nossa cerimônia de batismo. Obrigado. Eu estou na igreja há 1 ano e 8 meses. Então, há 1 ano e 8 meses, eu tive a oportunidade de iniciar a participação nessa igreja, fui convidado. E já bem de início, tive o JEP e fiquei por 8 meses fazendo o JEP. Aí vem, 8 meses fazendo o JEP, depois é o batismo que você ficou fazendo nesse 1 ano. Aí depois, se alguém quiser, eu posso conversar um pouquinho sobre isso. Mas durante o JEP, eu pude perceber isso que o Paulo falou aqui, que foi esse contato com a palavra de Deus, esse contato com a Bíblia física. Eu coloquei a mão na Bíblia, né? Tive um contato físico, tive um contato também espiritual com a palavra. E a minha professora, que foi a Elisa, me dizia, olha, aqui tem esse Deus que é amor. Esse é o manual, esse é o caminho, e aqui tem o Deus amor. E foi muito rápido entender esse Deus amor, porque ele estava materializado ali nas ações da Elisa, que era minha professora, entregando esse amor. Nós começamos o JEP, não marcou quantas aulas seriam dadas, quanto ia custar a aula, a duração do JEP, que hora começava, que hora terminava. Foi só dito, olha, eu tenho um compromisso com você. Toda quinta-feira à noite, às 8 horas, começa a aula, sem horário para acabar, e não sabemos quantos meses, anos, semanas, e assim foi. Então, com isso, eu pude ter o contato com a revelação da vontade de Deus, pude entender no que está baseado a nossa fé, saber como me salvar, aprendi a orar e entendi esse amor de Deus através dessa gratuidade dessas pessoas que ministram o JEP dentro desse ministério maravilhoso que existe na Igreja Cristã da Família. Esses professores, eles acabam atuando como verdadeiros Ananias, tirando escamas. Durante o JEP caem escamas. Nós vamos aprendendo e as escamas vão caindo. A presença da palavra durante as aulas, mais o amor dedicado por essas pessoas, vão derrubando essas escamas. E após esses 8 meses, eu não me batizei, não fiz a opção por não me batizar. E aí vem uma outra coisa bastante importante que eu pude perceber do JEP. Esse ministério do JEP, ele tem uma importância muito grande, e eu fiz uma comparação disso com um carro atolado ou com um carro que está sem bateria. Precisa empurrar. E tirar esse carro desse movimento inercial é bastante difícil. Então, acho que quase todo mundo que está aqui já teve a oportunidade de ter que empurrar um carro que está parado, atolado ou sem bateria. Para tirar, para fazer o primeiro movimento, dá muito trabalho, exige muito esforço. E depois desse esforço inicial, o carro começa a andar e precisa de menos esforço. Espero que agora esteja nessa situação de dar um pouco menos de trabalho aí os evangelizadores, porque o carro já está em movimento. Mas nesse período que eu fiquei esperando, que eu fiquei aí nessa minha situação sem batizar, Deus não esperou o meu tempo. Ele atuou antes do meu batismo e fez obras maravilhosas na minha vida. Então, graças a Deus, essas obras ocorreram também de maneira gratuita. Eu não tinha feito o compromisso, eu não pedi o batismo, eu não fiz a opção, que é a opção, vamos dizer assim, esperada no final do JEP. E mesmo assim, Deus fez obras na minha vida. Então, esse ministério é um ministério muito importante. Então, eu exorto aqui as pessoas que sentem capacidade, capacitadas por Deus para fazer esse ministério, que o façam. E aqueles que estão na situação de serem preparados através do JEP, que se apresentem. E o restante, que ore por quem está ministrando o JEP e por quem está fazendo o JEP, porque realmente é um ministério extremamente importante. Outro ministério que me ajudou muito foi o Intimidade com Deus, que está muito próximo, que muitos de vocês conhecem. A pastora Sandra ministra a palavra lá, tem uma série de outros pastores que ministram a palavra no Intimidade com Deus, e eu acho que Intimidade também ajuda a desatolar o carro ou empurrar o carro que está sem bateria. E depois disso, tem a manutenção de estudo, como o próprio Paulo estava dizendo aqui, que são as ferramentas que dispõe a igreja, os mecanismos, que são as pequenas famílias. Eu também fui acolhido na pequena família do Nazário, já colocado lá pela própria Elisa. A gente fala que é do Nazário, mas ele tem uma equipe muito grande lá, fazendo o bolo, preparando a palavra e o local e tudo mais, e aí fica a pequena família do Nazário. Então, com isso eu encerro, exortando a todos vocês, dizendo: quem se sentir preparado para dar aula de JEP, que se apresente. Quem tiver querendo receber um JEP, que se apresente. E a igreja toda, ore por esse ministério. Amém?
Você veja que ele está falando aquilo que ele viveu, aquilo que foi a experiência dele. Ele apenas escreveu para ter um roteiro, mas é aquilo que está dentro dele, aquilo que ele viveu todo esse tempo. Falou da igreja, falou dos cursos, falou da importância da pequena família, de estar num relacionamento dentro da igreja. Esse é o nosso modelo de igreja. E nesse período também aconteceu, também, como falou o pastor Paulo aqui de passagem, a igreja é um local em que pode reunir toda a família ao mesmo tempo, no mesmo horário. Não há problema de faixa etária, não há problema de programação proibida para mais jovens, mais velhos. Era um lugar que agrupa toda a família no seu contexto geral. E com isso, também, uma família inteira aqui que começou através da esposa, né? Através da Elisa, visitando a Cláudia. Eu queria chamar você primeiro aqui, Cláudia. Vem aqui, Cláudia e Elisa. Vem aqui um pouquinho, por gentileza. A Cláudia também é uma pessoa que buscava Deus, queria Deus. E nesse tempo, quanto, Cláudia? Um ano e meio, ela recebeu a palavra de Deus através do JEP, que é um curso de 20 aulas, que duram aí 3, 4 meses. Ela recebeu a palavra, aceitou a Cristo, tomou a decisão e se batizou nos últimos batismos. E aí começou a querer levar essas boas obras para sua família, para seu marido, para sua mãe, para aqueles que ela ama, para seus filhos. E aí nasceu dentro da casa dela um grupo de estudo, que hoje está se finalizando, pelo menos nessa etapa, nesse grupo. Queria chamar aqui o Paulo, seu esposo, a Bárbara, a Pâmela e a Dona Maria de Lourdes, que são a mãe da Cláudia, as filhas e o marido, e o Igor. Cadê o Igor? Vem, Igor. Toda a família. Aplauda ao Senhor aí. Toda a família, inclusive o Igor, que tem 9 anos, fez o JEP, vai receber o certificado de JEP, e ele queria muito se batizar. Mas aqui por normas, por princípios, aquilo que a gente entende que é a direção de Deus, até 12 anos a gente não batiza. Então ele fez, mas nós queremos orar por ele agora, apresentando a vida dele ao Senhor, naquilo que ele decidiu no seu coração, mas que ele possa desejar, já estar na presença de Deus, e em breve, daqui uns 3 anos, descer as águas do batismo. Amém, Vitor? Você quer isso? Vamos orar por você aqui, então vem aqui. Queria que você orasse junto aqui. Quem que vai orar, Elisa? Eu? Que bom. Então vamos orar aqui. Então, queria que você estendesse a sua mão aqui e abençoasse aqui aquele que vai ser a geração, aquele que vai defender a palavra de Deus, aquele que vai chorar, aquele que vai sofrer pelo nome de Jesus e que vai ser mais do que vencedor em todas essas coisas, com ele, com a sua família e com a geração que vai vir a partir dele. Pai, graças te damos pela vida do Igor. Obrigado, Senhor, porque num tempo em que tão poucos jovens, Senhor, estão entretidos em tantas coisas, este jovem aqui, amém, escolheu ouvir a tua palavra. Escolheu, Senhor, aprender a tua palavra. Escolheu sentar junto à mesa, Senhor, e ouvir aquilo que o Senhor estava ensinando aos seus pais, às suas irmãs, e compreender e desejar isso desde já. Senhor, nós apresentamos o Igor a ti. Guarde ele, preserve esse coração, preserve os seus olhos, a sua mente, o seu crescimento. Preserva, Senhor, o seu caminhar. Livra-o de relacionamento que não agrega, que não edifica, Senhor, mas que ele possa ser um jovem, Senhor, que desde já impunha a palavra, Senhor, a espada do Espírito, Senhor, para enfrentar os inimigos, enfrentar aquilo que virá. E, Senhor, no tempo certo, no tempo nosso, pelo menos, Senhor, ele possa descer as águas, mas recebe ele, Senhor, cuidando, guardando, Senhor, preservando ele, Senhor, naquilo que ele vai ver, naquilo que ele vai fazer, por onde ele vai andar. Senhor, colocamos ele nos teus braços, junto com a concordância dos seus pais, da sua família e da igreja, nós dizemos amém. Aplauda o Senhor aí, em nome de Jesus. Amém, Vitor? E nós queríamos agora ouvir o testemunho da Pâmela, que é filha do Paulo e da Cláudia. Ela vai dar uma palavrinha para você, presta atenção, uma jovem.
Eu tenho um pouco de nervosismo de falar em público, mas mesmo assim eu resolvi vir aqui. Primeiramente, eu não acreditava muito em Deus. Eu tinha muitos problemas em casa e na escola. E aí minha mãe veio e começou a falar de Jesus pra gente. E com o tempo a gente foi melhorando. E depois a gente fez o JEP. E eu percebi que eu mudei. Eu tinha muita coisa ruim. E as mudanças não foram só em mim. Foram na minha família inteira. Eu queria falar para todo mundo aqui que ainda não se batizou e está começando, que acredite em Deus, que todos os problemas que vocês têm é só colocar na mão dele que ele resolve.
Amém.
Amanhã vai ter um jovem que passou por essa fase, que inclusive acho que participou do seminário do pastor Paulo Oliveira, que é o Renatinho lá, o pastor Paulo conhece, né? Então amanhã vai ter um jovem que passou por tudo isso, e hoje está numa igreja, amanhã vai estar ministrando aqui, um jovem que pelo poder da palavra de Deus foi transformado, foi modificado no seu interior, e tem um exterior melhor para apresentar. Nós queremos agora chamar aqui na frente todos os que vão se batizar. Todo mundo que vai se batizar, vem aqui na frente um pouquinho, por favor. Cadê o Renan que vai filmar? Pode subir lá. Imprensa tem liberdade. sobre ali. Todos que vão se batizar. E queria que as pessoas que deram o JEP, que acompanharam, ficassem junto. Você que deu o JEP para essas pessoas. Você, Vada, você tira a foto também. Abraça aí. O Jader tá lá. O Jader. Quem que deu JEP pro Jader? Tá aí o Eronildo, tá aí a Érica, tá aí a Fabiola, tá aí o Paulo Friso, tá aí quem mais aí? Todos que deram JEP lá pro Jader, gruda nele ali. Queria ler um texto para vocês. Mário está lembrando aqui que quando nós batizamos a Cláudia, nós demos uma palavra sobre a vida dela, que as coisas na família dela iam acontecer muito rápidas. E ele lembrou disso aqui agora. E Deus honrou, Cláudia. Aí, né? Estava compartilhando com eles que quando meu irmão começou a vir com a minha mãe na igreja, demorou 5 anos para nós entendermos isso. E eles aqui têm todos menos de 2 anos, 1 ano e meio, já estão aí, já entenderam isso muito mais rápido do que eu demorei depois que meu irmão e minha mãe vieram. E vão colher esses frutos. Queria ler um texto para você aqui. O pastor Paulo citou ele de passagem, que está em João 3, dizendo: e havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, príncipe dos judeus. Esse foi ter de noite com Jesus e disse-lhes: Rabi, bem sabemos que é mestre vindo de Deus, porque ninguém pode fazer os sinais que tu fazes, se não for com ele. Jesus respondeu e disse-lhe: na verdade te digo que aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. Disse-lhe Nicodemos: como pode um homem nascer sendo velho? Porventura pode tornar a entrar no ventre da sua mãe e nascer? Jesus respondeu: na verdade te digo que aquele que não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. Marcos diz: quem crer e for batizado será salvo. O que é nascido da carne é carne, e o que é nascido do Espírito é Espírito. Então eles decidiram nascer de novo através da água e do Espírito. E tomar essa decisão depois de entendimento da palavra, e hoje estou aqui numa piscina cumprindo a vontade de Deus. E o que que vai acontecer quando eles entrarem nessa água? O que que vai acontecer no céu? O que que vai acontecer? A mesma coisa que aconteceu com Jesus vai acontecer, isso que está escrito aqui em Mateus 3, diz assim: o batismo de Jesus. Então veio Jesus da Galileia ter com João junto do Jordão para ser batizado por ele, mas João opunha-se, lhe dizendo: eu careço de ser batizado por ti, vens tu a mim? Jesus, porém, respondendo, disse: deixa por agora, porque assim nos convém cumprir toda a justiça. Então ele o permitiu. Olha o que vai acontecer na hora que eles entrarem nessa água. E sendo Jesus batizado, saiu logo da água, e eis que lhe abriram os olhos, abriram os céus, e viu o Espírito Santo descendo como pomba e vindo sobre eles. E uma voz do céu dizia: este é o meu filho amado em quem me alegro. Essa voz vai vir sobre eles, dizendo: estes são meus filhos amados em quem eu me alegro. Amém? Queremos orar por isso. Pastor Edu, vem aqui, abençoa aqui como ministério pastoral também. Estamos juntos aí, Nazário, Marina, Edu, Elisa, enfim, toda a liderança da igreja. Feliz por esse momento, como igreja, como reino de Deus, naquilo que Deus está fazendo. Vamos orar para depois começarmos os batismos.
Amém. Estenda sua mão, curva sua cabeça, vamos orar aqui. Esse é um momento espiritual. Nós estamos ligando aqui na terra e cremos que as coisas estão acontecendo nos lugares celestiais. Amém. Então a sua oração, a sua intercessão é muito importante nesse momento, irmãos. Amém. Senhor, o Senhor está presente desde o início. O Senhor sabe de todas as coisas, desde a fundação do mundo. Então, Pai, nós queremos colocar este momento diante da Tua presença, o momento que o Senhor separou para que acontecesse essas coisas, Pai. Nós queremos declarar, santificar esses momentos, pedir aqui a Tua presença em cada batismo. O Senhor Jesus mesmo vai estar batizando aqui. Essas pessoas entenderam a Tua palavra, entenderam aquilo que vai acontecer aqui, e que para elas nada é simbólico, nada é para cumprir algum ritual, mas elas vão morrer, ser sepultadas e nascer uma nova criatura em Cristo, Pai. Então, que cada um, Senhor, tenha essa consciência. Então, prepara este momento, Pai. Usa, Senhor, este momento para que elas possam nascer de novo com Cristo, Pai, em nome de Jesus. Amém.
Aleluia. Glória a Deus. Desde as 4 horas nós estamos aqui com eles. Fizemos, além do curso que eles fizeram, nós fizemos uma ministração especial para desvincular, para desligar tudo aquilo que era vínculo espiritual com o passado, com o reino das trevas. Fizemos uma oração, ministramos sobre eles aqui. O batismo é em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E nós vamos aqui orar e batizar em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Mas existem vínculos pessoais, vínculos daqueles que o acompanharam, e são as pessoas que estão aqui que vão batizar juntos. Então nós vamos começar a batizar aqui. Queremos chamar aqui, primeira, a Ana Paula, que é da pequena família do Francisco. Então, a Ana Paula, a Elisa, que tem um grupo na sua casa. Mais a Marina, que começou aí encaminhar a Ana Paula. Queríamos chamar também, nós queríamos, viu, que vocês sentassem de frente para lá, porque ele vai filmar lá de cima e vai aparecer no telão aí, tá bom? Então, senta aqui de frente para lá, sentadinho. Agora, queríamos chamar a Pamela. Pamela, você vai ser a primeira da família Bia para se batizar. Vem aqui também. Pode entrar na água. Cadê a Elisa e o Nazário para batizar a Pamela? Elisa? Elisa, venha. Nazário. A Pamela. Ali, ó. Ali, ó. De frente para cá. Vai lá. Como está Ana Paula? Vocês estão aí? Dá para ver aí agora? O púlpito atrapalha ou não? Pode sentar. Pode sentar. Vocês podem orar e podem batizar. Senta, não assim, senta sentadinho. Enquanto o louvor vai. Será que precisa apagar mais uma luz aqui para ficar melhor? Não, apaga do palco, só do palco. É isso aí. Deus. Queríamos chamar aqui a Shirley, mãe da Mayra, junto com o Marcinho. Tá aqui um jovem que também passou um dia por isso aqui. Alguém ministrou Jepe. Agora ele ministrou pra Shirley, que vai se batizar, e eu vou junto com ele, porque ela me pediu que eu tivesse junto. E também a Bárbara, irmã da Pamela, também da família. Queria chamar a Elisa e o pastor Edu aqui para estarem batizando a Bárbara. Queremos chamar outra jovem. Outra jovem aqui. Queremos chamar a Carlinha. Cadê a Carlinha? Que também foi ministrada por outra jovem. A Patrícia. Que também um dia foi ministrada por outro. Queremos pedir que o Nazário e a Patrícia aí estivessem junto com a Patrícia e o Nazário. Queremos chamar a Dona Maria de Lourdes. É a senhora agora. Mãe da Cláudia. Avó das meninas. Entra ali, Dona Maria. Queremos chamar aqui o pastor. Pastor Edu e Elisa, está batizado na Maria de Lourdes. Queremos chamar outro jovem de outra família muito especial aqui, que está aqui na frente já, né? Na Paula Cirlei. Queremos chamar o Daniel aqui, jovem de Deus. Queremos chamar a Marina e o Nazário também, para estar batizando o Daniel. E queremos chamar também um outro jovem, o Marcos, filho do Marcos e da Mariusa. Cadê ele? Glória a Deus. Chamar aqui o pai, pastor Edu e Elisa, para estar lhe batizando. É com você agora. Vem para lá. Então vai, 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 filho. Nós queremos chamar agora aqui o Clóvis. Cadê o Clóvis? Vem aqui, Clóvis. Chamar o pastor Paulo Oliveira, filho. A Elisa. Chamar o Paulo. Paulo, agora é sua vez. Thank you. toda a equipe que ministrou. Seus pais estão aí também. Se quiserem vir aqui pertinho, podem vir. Queremos chamar o Jader aqui. E queremos chamar quem sobrou, o Matheus. Matheus, vem pra cá também. Mais dois jovens. A igreja está garantida, viu? O futuro dela está cheio de jovens aqui. E eu vou estar ali para batizar junto com o Eronildo, junto com o Ronaldo, o seu sogro. Isso que é amor, hein? O sogro vai batizar. Glória a Deus. Não acabou ainda não, viu? Tem um momento agora de que um louvor sobre a tua vida. Momento ainda de ser ministrado um louvor aí. Mais um para você ir na paz do Senhor. E eu queria também ressaltar aqui, em especial, dois visitantes muito especial. Queria que o Rony e a Cida ficassem de pé aí. Fica de pé aí, Rony e Cida. Dois irmãos preciosos, amados nossos aí. Glória a Deus pela vida deles. Sejam bem-vindos, viu, Rony e Cida? Amamos a tua vida.